Senhoras e senhores deputados, vamos recomeçar os nossos trabalhos. Ontem concluímos no ponto 11 e foi aprovado o pedido de urgência e dispensa de exame em comissão apresentado pelo PCP, pelo que hoje dou a palavra ao Sr. Deputado Aníbal Pires para a apresentação do diploma que consta do ponto 12 da agenda.
Obrigado, Sra. Presidente. Sra. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Como é do conhecimento desta Câmara, a Associação de Produtores de Espécies Demersais dos Açores e outros interpuseram uma ação popular contra o Ministério da Defesa Nacional e que, de uma forma resumida, aquilo que pretendia era que fosse ressarcida pelos danos causados pela ausência de fiscalização por parte dos meios do Ministério da Defesa Nacional. O Tribunal Administrativo de Ponta Delgada deu provimento a esta ação. Entretanto, o Ministério da Defesa Nacional interpôs recurso e o Tribunal Administrativo do Sul deu também provimento a essa ação. Posteriormente, o Supremo Tribunal Administrativo negou o provimento à ação interposta, invalidando assim a decisão tomada nos tribunais de primeira e segunda instância. Mas a verdade é que, e não estamos aqui a pôr em causa, nem queremos pôr em causa a decisão do Supremo Tribunal Administrativo, mas a verdade é que, do próprio acórdão do Supremo Tribunal Administrativo, resultam que foram, um conjunto de dados foram comprovados e pode-se ler do acórdão. Designadamente que a partir do ano 2003 a Marinha e a Força Aérea Portuguesa deixaram de efetuar fiscalizações ao largo dos Açores, que entre 2002 e 2004 não foram efetuadas missões conjuntas entre a Marinha e a Força Aérea e que o número de embarcações estrangeiras a pescar no mar dos Açores duplicou. Portanto, há aqui um conjunto de factos que foram dados por provados, designadamente pelo Supremo Tribunal Administrativo. Aquilo que o Supremo Tribunal Administrativo decidiu foi que não havia direito a nenhum, os autores da ação popular serem ressarcidos pelos danos que lhes foram causados. Aquilo que pretende esta iniciativa do PCP é recomendar que o Ministério da Defesa faça aquilo que lhe compete, isto é, que exerça a vigilância na zona económica exclusiva dos Açores, de modo a que os danos que são causados pela pesca de outras embarcações possa diminuir ou possa mesmo cessar. E, portanto, aquilo que se pretende é exatamente que esta Assembleia não só considera que é de enorme gravidade e os elevados prejuízos para os Açores que foram dados como provados e que exigir ao Governo da República que cumpra um dever que é seu através do Ministério da Defesa Nacional exercendo a fiscalização nos mares dos Açores. Portanto, sucintamente, aquilo que é a pretensão deste projeto de resolução é que a Assembleia se pronuncie sobre a exigência que tem de ser feita ao Ministério da Defesa Nacional para que cumpra um dever da própria soberania. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Estão abertas as inscrições. Sr. Deputado José Contente tem a palavra.
Senhoras e senhores membros do Governo, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, pese embora não subscreva todas as considerações do preâmbulo de proémio deste projeto de resolução, designadamente porque entendemos que o PCP continua com alguma acrimónia em relação a questões europeias, nomeadamente em relação ao Tratado de Lisboa, que, como qualquer tratado internacional, defende competências exclusivas e outras partilhadas, mas é evidente que o Partido Socialista subscreve o cerne deste projeto de resolução, porque inscreve-se naquilo que esta Câmara, e naturalmente também, por não dizê-lo, quase todos os partidos, entenda como consensual, que é uma palavra cara da atualidade, que os desígnios do hipercluster da economia do mar são importantes nesta região em várias dimensões. Mas também queríamos deixar algumas notas para que esta matéria tivesse mais algum enquadramento, no sentido de integrarmos isso numa história que começou com a viragem do país para o mar em 1998, quando foi aprovado o relatório O Oceano e o Nosso Futuro, pela chamada Comissão Mundial Independente para os Oceanos, patrocinada pela Presidência da República, nesse tempo, pelo Dr. Mário Soares. Também todos nos lembramos, e da participação dos Açores nessa Exposição Mundial de Lisboa, subordinada ao tema O Oceano, um Património para o Futuro. E destaco ainda algumas comissões e, sobretudo, uma Comissão Interministerial para a Limitação da Plataforma Continental, que deu origem depois, em 2005, à célebre estrutura de missão para a extensão marítima da Plataforma Continental e também para a extensão, a estrutura de missão dos assuntos do mar, que deu origem à primeira Estratégia Nacional do Mar. Daí para cá, é justo dizê-lo que os Açores têm também acompanhado estas questões relativas ao mar e fomos, e Portugal assume o seu pioneirismo, mas é através dos Açores e do trabalho feito em grande parte também pelo Departamento de Oceanografia e Pesca para o estabelecimento de boas práticas de governação sustentáveis e sustentadas dos oceanos e por isso estabeleceram-se algumas áreas marítimas protegidas a partir dessa altura, em alto mar, todos estamos lembrados das expressões Rayburn, também das fontes hidrotermais Lucky Strike e de outras situações que ligadas à chamada Convenção de OSPAR deram mesmo o chamado Parque Marinho dos Açores, que é um ganho efetivamente nos Açores. E para além disso, mesmo no âmbito da biodiversidade, em 2008, os critérios dos Açores serviram para a ONU estabelecer novas áreas marinhas protegidas em todo o mundo. E por isso há aqui uma participação ativa nos Açores. Mas não deixa de ser importante neste enquadramento, e isso tem a ver com o projeto de resolução, que a partir de 11 de maio de 2009, quando Portugal fez a sua candidatura à ONU para aumentar a sua jurisdição para além das 200 milhas, deu nova força e necessidade à vigilância e monitorização de todas essas águas. Trata-se, se isso for considerado, de o país ter uma área de jurisdição de 4 milhões de quilómetros quadrados, portanto, acrescentando aos atuais mais 2 milhões e 100 mil quilómetros quadrados, o que dá novas responsabilidades ao país e dá também novas potencialidades a um país que passa a ter 4% do Oceano Atlântico a seu cargo e tem uma área equivalente a toda a União Europeia. E por isso é, de facto, um dado relevante para que o hipercluster da economia de mar seja um assunto importante. Recentemente, o Governo dos Açores participou, e bem, na chamada Estratégia Nacional para o Mar, em que mais algumas coisas ficaram acauteladas. Mas não se pense que esta situação será fácil do seu ponto de vista do futuro. Ainda há pouco tempo, nos finais de 2013, a empresa Nautilus, que explora neste momento a matéria de prospeção e extração de recursos mineiros na Papua Nova Guiné, tem um diferendo com esse país, por causa dessas questões relativas à bioprospeção e à extração de minerais. Ou seja, há aqui desenvolvimentos futuros que precisam ser acautelados. Em matéria de vigilância, queria só deixar também mais três notas. A primeira, o Centro Nacional de Vigilância Marítima do Atlântico Norte, que existe em Santa Maria e que reporta para a Agência Europeia de Segurança Marítima, sediada em Lisboa, nos arredores de Lisboa, é um instrumento que não está a ser utilizado pelo Estado português. É utilizado por outros Estados, porque, como se sabe, o satélite que passa em Santa Maria e que, com um atraso de uma hora, deixa fotografias, ou como na linguagem técnica se diz, um footprint desde o Nordeste dos Estados Unidos até Cabo Verde e ao Mediterrâneo, consegue, por uma tecnologia que se chama SAR, ou seja, Sintética Apertura Radar, que vê por infravermelhos o oceano, detecta os navios nas águas territoriais dentro das 200 milhas e para lá delas. E isso significa que, se essa tecnologia for bem utilizada, e terá que o ser no futuro, isso acontece que as fragatas que estão nos portos ou os aviocares na base das lajes, em vez de irem ver se há alguma coisa, exatamente, ou outro tipo de aeronaves que existam na base das lajes, em vez de irem gastar combustível, podem ir verificar se aquilo que foi detectado por satélite é exatamente, ou é alguma, configura alguma situação ilegal ou ilegítima em termos de vigilância. Por isso, isso é um instrumento que, sob o ponto de vista da detecção remota no futuro, ainda há de ser aperfeiçoado com o futuro projeto Galileu, que também chegará a Portugal. Mas queria dizer também que, no âmbito desta vigilância, há situações capciosas que são motivo da nossa preocupação permanente e que tem a ver, às vezes, só com os nomes das chamadas estruturas de missão. E basta, de uma maneira muito simples e rápida, perceber que nós, não tendo nenhuma plataforma continental nos Açores, por razões geológicas, todas essas estruturas de missão e todos esses nomes associados à Estratégia Nacional para o Mar nunca referem nada que tenha a ver com a nossa plataforma mais oceânica e rica em rochas basálticas, ou seja, de gabros e de basaltos, e não de granitos, onde há a plataforma continental. E só para vos dar uma ideia, a primeira estrutura de missão para a extensão marítima da plataforma continental é uma invectiva nas nossas águas territoriais e no fundo das águas territoriais. E agora a nova estratégia para o mar fala em plataforma estendida. Ou seja, não se pense que os Açores não terão que manter uma vigilância permanente a esta questão, porque isto vai ser motivo de grandes lutas políticas e jurídicas para o futuro. Por isso, nós consideramos que este projeto de resolução faz sentido, merece a aprovação do Partido Socialista, e nós achamos também que, no futuro, para o mar ser um oceano de oportunidades, terá que haver vigilância, terá que haver tecnologia, terá que haver muita investigação. Oxalá que, pelo menos, a senhora Secretária de Estado, que é açoriana, a Secretária de Estado da Defesa, o entenda também com estas preocupações. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Luís Garcia.
Obrigado, Sra. Presidente, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Este projeto de resolução surge na sequência de uma decisão do Supremo Tribunal Administrativo. E a primeira coisa que gostaria de dizer neste debate é que, independentemente de concordarmos ou não com este acórdão do Tribunal Administrativo, num Estado de Direito temos de o respeitar. Apesar de reconhecermos que ele é penalizador para a região numa primeira análise, e digo numa primeira análise porque, como já referiu o Sr. Deputado Aníbal Pires, há um conjunto de dados que são provados em alguns aspectos importantes para a região e que, inclusivamente, fundamentam este projeto de resolução. Em segundo lugar, afirmar claramente que a fiscalização das nossas águas é uma responsabilidade do Estado e também afirmar claramente que essa fiscalização tem sido e é muito deficiente para um país que tem, como sabemos, a maior zona económica exclusiva da União Europeia. E essa fiscalização, como digo, não tem existido de forma aceitável há muitos anos e, portanto, achamos que é dever deste primeiro órgão da autonomia, em todo o momento, denunciar essa situação e exigir que o Estado cumpra as suas obrigações também nessa matéria. Em terceiro lugar, e no nosso entendimento, é preciso, naturalmente, reforçar os meios de fiscalização e é preciso também melhorar, e como nós vemos muitas vezes, e falando com diversas entidades que têm competência nessa matéria, é preciso também, dizia eu, articular esses poucos meios que existem e articular também a ação das entidades com competência na área da fiscalização, evitando sobreposições e melhorando a eficácia dessa fiscalização. E, portanto, queríamos deixar também claro que esse reforço de meios e uma maior articulação é uma exigência, e é uma exigência porque nós temos que ser coerentes nesta matéria. Não podemos, quer a nível nacional, quer a nível europeu e até a nível regional, definir legislação e orientações que procurem, por um lado, a promoção de um desenvolvimento sustentável ao nível do meio marinho, definir legislação nacional, europeia e até regional que procurem garantir um bom ambiente marinho, que procurem preservar os recursos marinhos, ou seja, definir todos esses objetivos que são nobres e depois menosprezar a fiscalização de tudo isto, que é absolutamente essencial para atingir esses nobres objetivos. É que se não formos coerentes e consequentes nessa matéria, de nada servirá o investimento que fazemos, por exemplo, na investigação e no conhecimento dos nossos oceanos. É que se não formos coerentes e consequentes nessa matéria, de nada servirá produzirmos legislação, de nada servirá promovermos a criação de áreas marinhas e de nada servirá porque, se não fiscalizarmos devidamente as nossas águas, estaremos, para além da questão da coerência, estaremos a desperdiçar recursos importantes. E, portanto, senhoras e senhores deputados, temos aqui mais uma oportunidade e essa preocupação com a fiscalização também esteve presente e está presente no âmbito da nova e da recente reforma da Política Comum de Pescas, em que foram definidos apoios no novo Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas para a aquisição de meios de fiscalização das águas da nossa zona económica exclusiva. E, portanto, esperemos que essa oportunidade de financiamento seja aproveitada pelo Estado português para reforçar esses meios de fiscalização das nossas águas. E, portanto, por tudo isto e porque achamos que é oportuna, mais uma vez, este Parlamento denunciar esta situação e reivindicar que o Estado português assuma as suas responsabilidades nesta matéria, nós votaremos a favor deste projeto de resolução.
Obrigada, Sr. Deputado. Tenho agora a palavra o Sr. Deputado Paulo Estevão.
Senhora Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, Sr. Deputado Aníbal Pires, devo dizer-lhe que vou acompanhar, vou votar favoravelmente a sua iniciativa. E devo dizer-lhe o seguinte em relação a esta matéria. Eu percebo, todos nós percebemos as dificuldades pelo que o Estado português está a passar. Quando se compram meios de proteção e de fiscalização marítima é porque se compram e são caros. É porque se compram e são caros. Quando nós consideramos que existem prioridades do ponto de vista da defesa e da fiscalização deste enorme espaço marítimo, também há sempre críticas. O que os partidos têm que assumir é que a defesa e a fiscalização do enorme espaço marítimo sob jurisdição portuguesa, que poderá atingir os 4 milhões de quilómetros quadrados, ou seja, algo semelhante a praticamente metade do território do Brasil, é uma enorme responsabilidade do ponto de vista geoestratégico, é uma enorme responsabilidade do ponto de vista da soberania. E o Estado, nós temos todos que exigir ao Estado que cumpra as suas obrigações, mas também temos que exigir aos partidos políticos que assumam os efeitos dessa exigência. E assumir os efeitos dessa exigência quer dizer que há uma parte da nossa despesa, há uma parte do Orçamento de Estado que terá que ser disponibilizado para esta fiscalização. E isto é caro. Estes meios militares são caros, muito caros. E por isso, há quem diga, eu tenho analisado em revistas da especialidade, quem diga que se pode diminuir o dispositivo militar terrestre do país, em detrimento da zona marítima. Bem, mas temos uma outra dificuldade que alguns especialistas já estão a alertar. É que a Espanha está a viver um período de desagregação territorial e nós não sabemos como é que as coisas vão evoluir, nomeadamente no referendo da Catalunha. E, portanto, se calhar é conveniente que se mantenha um dispositivo militar terrestre também à altura das complicações que podem vir a surgir na Península Ibérica nos próximos anos. E se nós consideramos que tudo isto estava ultrapassado com a Guerra Fria, os acontecimentos que estão a suceder neste momento na Europa de Leste, nomeadamente na Ucrânia e na Crimeia, em que o Partido Comunista, por exemplo, tem uma posição sui generis, que é o apoio à invasão russa, neste momento consideramos é que as questões do dispositivo militar, em Portugal devem ser tratadas como uma questão de Estado que exige compromisso. Exige compromisso por parte dos partidos políticos e o PPM tem esse compromisso de defendermos o reforço dos meios militares que têm que ser afetados à zona, à defesa da zona marítima. Porque também, e também mantendo a nossa capacidade do ponto de vista do dispositivo militar no território terrestre. Esta é a nossa opção e, portanto, isto significa gastar e gastar substancialmente no âmbito da defesa. E devo dizer também, em relação a esta matéria, que todos os dias, a história se repete. E há muita gente, muitos analistas, a dizer que esta zona é uma zona fundamental, é uma zona geoestrategicamente fundamental. É aqui, na nossa zona económica exclusiva, que passa 50% do comércio marítimo com destino à Europa. E, portanto, é uma zona de importância geopolítica fundamental. E há quem diga que estes territórios e a jurisdição destes territórios não pode ser dado a um país que não tem capacidade militar para o defender e fiscalizar. Há quem diga isso, meus senhores, que foi o que disseram no âmbito do mapa de cor-de-rosa em África, como todos se lembram. O que nos disseram é que não interessa motivos históricos ou motivos de jurisprudência. O que interessa é a ocupação, a capacidade que esse país tem de fiscalizar e ocupar esse território. E nós podemos estar a ser confrontados com uma situação muito semelhante aqui no Atlântico Norte, em que nos dizem que os senhores têm uma área gigantesca, mas os senhores não têm a capacidade de a defender e de a fiscalizar, e aqui passa 50% do comércio marítimo para a Europa Ocidental. E, portanto, meus senhores, é uma questão de opções, não é uma questão só de exigir ao Estado português que tenha e que reforce os meios de fiscalização. Temos que o fazer. Nós estamos de acordo, por isso é que vamos votar favoravelmente a esta proposta. Mas exige outra responsabilidade. Exige a responsabilidade de dizer que assumimos as consequências deste pedido. E as consequências deste pedido significam que o governo português deve reforçar a nossa capacidade do ponto de vista dos meios marítimos, dos meios da defesa nacional, que coloca à disposição neste espaço. E isso custa dinheiro, custa muito dinheiro.
Obrigada, Sr. Deputado. A mesa não tem mais inscrições. Sr. Deputado Aníbal Pires, tem a palavra.
Só apenas duas breves notas. Relativamente à questão do Tratado de Lisboa, é evidente que o PCP não podia omitir nos considerandos a questão do Tratado de Lisboa e fez referência a ele, exatamente porque é a partir do Tratado de Lisboa que decorre o problema, como Vossa Excelência sabe, senhor Deputado José Contente. Relativamente à questão da decisão do Supremo, eu penso que foi claro que o PCP respeita e não põe em causa a decisão do Supremo Tribunal Administrativo. Apenas, digamos, dos dados que foram provados e que constam do próprio acórdão, resulta, digamos, da assunção pelo próprio Tribunal de que, de facto, esses factos foram dados como provados, portanto, e que há necessidade aqui do... com certeza, não, é evidente ao seu deputado, mas a verdade é esta, os factos foram dados como provados e, portanto, não colocando em causa o acórdão do Tribunal, que considera que os autores da ação não devem ser ressarcidos, pelas razões que são apontadas no próprio acórdão, mas a verdade é que há aqui um conjunto de dados comprovados. Só para ficar claro que o PCP não coloca em causa a decisão nem do Supremo Tribunal Administrativo, nem de qualquer outro tribunal. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Artur Lima tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Senhoras e senhores deputados, apenas não ia intervir neste ponto, mas dado que aqui se passou, a intervenção do Sr. Deputado José Contente, deputado Aníbal Pires, dizer o seguinte. Em primeiro lugar, e como foi aqui bem referido, o desenvolvimento da alta tecnologia de vigilância, como o Sr. Deputado José Contente referiu, europeia, precisa obviamente de fundos que são europeus. E nós não podemos arvorar-nos em um discurso anti-europeísta fundamentalista e depois sabermos que para a vigilância da zona económica exclusiva, da nossa vasta zona económica exclusiva, vamos sobretudo precisar, no futuro, cada vez mais, de fundos europeus. Já que a vigilância militar começa a ficar um bocadinho obsoleta exatamente por ser cara e temos que decorrer de tecnologias mais eficazes e mais baratas. E, portanto, é aqui um paradoxo do Partido Comunista Português que, fundamentalmente, fundamentalista, anti-europeísta, mas depois quer decorrer-se, é contra o Tratado de Lisboa, é contra a Europa, é contra todas as medidas, mas quer vigilância da zona económica exclusiva dos Açores. E essa só pode ser feita com fundos europeus, senão não conseguiremos fazê-lo no futuro de uma forma eficaz. Relativamente ao projeto de resolução, Sr. Deputado Aníbal Pires, eu devo-lhe dizer que o primeiro ponto é um bocadinho difícil de votar a favor. Porque o senhor diz, e é para esta Assembleia, e também, Sr. Deputado José Contente, se me permite, e Sr. Deputado Paulo Estevão e Sr. Deputado Luís Garcia, chama a atenção para este ponto. O primeiro ponto resolutivo diz, ou escreve, melhor dito, a Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores considera ser de enorme gravidade e causadores de elevados prejuízos para os Açores os factos que se deram comprovados no processo que opôs diversas associações para aí fora. Ora, não é isso que diz o Tribunal. E, portanto, nós, ao estarmos a votar isto, não estamos a votar aquilo, estamos a votar uma coisa contrária àquilo que o Tribunal, o Supremo Tribunal, na sua sentença, que eu vou ler, do acordo. E diz, isto resulta primeiro de a sentença do Tribunal Central Administrativo do Sul, que se referem à defesa da zona económica exclusiva, atribuindo ao Estado português um conjunto de direitos e deveres sem que seja possível encontrar no seu âmbito de proteção os interesses dos pescadores portugueses. É, portanto, claro que a alegada violação de diversas normas constitucionais e legais relativas à fiscalização e gestão da exploração da EE não pode, Sr. Deputado, deixe-me acabar, não pode fundamentar a responsabilidade civil pelos danos dos pescadores portugueses. Não pode. Responsabilidade civil na medida, indemnização, na medida em que as mesmas normas não se destinam a proteger os seus interesses, mas sim os interesses de todos os portugueses. Os interesses dos pescadores dos Açores, como de resto, afirmou o acórdão, são reflexamente protegidos, ou seja, interesses que não estão incluídos no âmbito da proteção das normas invocadas. Deste modo, e concluindo, sem necessidade de analisar os demais pressupostos da responsabilidade civil, é evidente que a ação deve
improceder e, consequentemente, o réu ser absolvido do pedido. Ora, que eu saiba, isto contradiz o ponto 1 civil ao senhora deputada, no ponto 1, eu também, no ponto 1, graves prejuízos estão aqui ditos, graves prejuízos, senhora deputada, e os graves prejuízos não eram só ambientais, os graves prejuízos, senhora deputada, a senhora quer votar favoravelmente o projeto de resolução do Partido Socialista, está no seu direito. O que o Tribunal diz e escreve é uma coisa. A senhora quer ignorar? Ignora, está no seu direito. Interpreta da maneira que quiser o acórdão do Tribunal. O que aqui está escrito, o que aqui está escrito é claro e vai contra o ponto aqui. E nós, esta Assembleia, pronuncia-se sobre estas questões dos pescadores dos Açores. É o que aqui está escrito. E, portanto... A senhora deputada quer se inscrever para explicar à Câmara? Ah, gosta? Quer se inscrever para explicar à Câmara tudo e já agora continuar a exercer a sua brilhante, que lhe reconheço, técnica jurídica, às vezes falhando em questões de legalidade absolutamente lamentáveis. Mas... E Vossa Excelência também, como aconteceu aqui.
Senhor e senhor deputado, legal, não vamos entrar em diálogo.
Vossa Excelência. E portanto, senhor deputado Aníbal Pires, o ponto 1 não é absolutamente consentâneo com a sentença do Tribunal terminando, embora reconheça que o seu projeto de resolução é positivo.
Obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Isabel Almeida Rodrigues tem a palavra.
Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. e Srs. Membros do Governo. Sr. Deputado Artur Lima, parece que os meus apartes o incomodaram muito. Tenho pena. Eles fazem parte e animam o debate parlamentar. De qualquer forma, não é por causa dos meus apartes que eu peço a palavra. Eu peço a palavra porque o senhor preferiu uma afirmação que fere a minha honra e o meu brio profissional e o meu brio político enquanto deputada e enquanto pessoa que procura exercer o seu cargo com toda a dedicação e com a competência que tem. E o senhor disse que eu às vezes falhava de forma absolutamente lamentável e eu quero que o senhor indique uma a uma, as situações em que eu falhei de forma absolutamente lamentável, porque tem que me ser dada a oportunidade de justificar esses meus falhanços. Muito obrigada.
Sr. Deputado, só para esclarecer se o que fez foi pediu a palavra para intervir sobre defesa da honra ou se foi intervenção. Foi intervenção. Muito bem. Tem a palavra o Sr. Deputado Aníbal Pires.
Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sra. e Sr. Membro do Governo. Sr. Deputado Artur Lima, eu não vou entrar em discussão com Vossa Excelência. Eu julgo que aquilo que se pretende aqui não é colocar em causa, e foi dito claramente, a decisão do Supremo Tribunal Administrativo. Aquilo que o Tribunal Supremo Administrativo considerou foi o seguinte, que não havia lugar ao pagamento de indemnização aos pescadores. Mas nada. O resto foi dado comprovado. E este projeto de resolução não pede nada mais do que seja feito aquilo que deve ser feito pelo Estado português, que é a vigilância presencial por parte, quer da Marinha, quer da Força Aérea, da Zona Económica Exclusiva. É só isso. Mais nada, Sr. Deputado. Eu não percebo. O Sr. Deputado fará e dará o voto que entender a este projeto de resolução. Agora, não venha confundir as coisas. Não venha confundir as coisas. Ninguém. Não há aí, em momento nenhum, nenhuma referência que coloque em causa a decisão do Supremo Tribunal Administrativo. Nenhum. Portanto, Sr. Deputado, o Sr. Deputado pode arranjar todos os outros argumentos que Vossa Excelência muito bem entender e que está no seu direito para não votar favoravelmente este projeto de resolução. O Sr. Deputado está no seu direito e com certeza haverá outros argumentos que Vossa Excelência possa até evocar, como seja qualquer coisa relacionada com a Coreia do Norte ou qualquer coisa assim, mas nós, infelizmente, não sei se Vossa Excelência já percebeu, nós estamos a falar é de um problema dos Açores, não é de outro problema e, portanto, Vossa Excelência pode argumentar eventualmente com a Coreia do Norte ou com a China ou com qualquer coisa deste género para eventualmente não dar o seu voto favorável a estas questões, mas isso nós já estamos habituados. Vossa Excelência, quando não tem outra fundamentação, normalmente segura-se a esse bordão. Mas a verdade é esta, eu estou aqui, é eleito pelo povo dos Açores. E aquilo que aqui trago tem a ver com a defesa dos interesses do povo açoriano, tem a ver com a defesa dos interesses da região autónoma dos Açores e tem a ver com a defesa da autonomia que está constitucionalmente consagrada. Portanto, Vossa Excelência, se quiser discutir dentro deste âmbito, discutimos. E com certeza que eu que procurarei dar os esclarecimentos que Vossa Excelência me solicitar. Mas falo é deste assunto e não lance nenhuma poeira para cima deste projeto de resolução que, relativamente à decisão do Supremo Tribunal Administrativo, não o coloque em causa. E aquilo que pede é que não o coloque em causa. Não o coloque em causa. Aliás, como há juristas aqui na sala que o podem comprovar. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Artur Lima.
Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, em primeiro lugar, com muito gosto, responder à Sra. Deputada Isabel Almeida Rodrigues. E devo dizer o seguinte, Sra. Deputada, e sem nenhum problema, porque não tem nessa matéria, por dois motivos, mas substancialmente por um motivo. Tenho por si, pessoalmente, muita estima e muito apreço, como sabe. Se eu puder falar com a senhora deputada, eu agradecia. Eu estou a responder à senhora deputada Isabel de Almeida Rodrigues. Tenho por si, pessoalmente, muita estima e consideração, como aliás sabe. E tenho também, segundo motivo, a certeza que é uma excelente jurista, como aliás também sabe. E eu lhe reconheço isso. E eu lhe reconheço isso por outros trabalhos que já discutimos e temos a oportunidade de discutir em algumas outras matérias. O que me levou, com certeza, a ficar espantado foi, devido aos seus créditos pessoais e profissionais, Sra. Deputada Isabel Rodrigues, e a reconhecer-me ao direito, exatamente para considerar muito, de admiração, de ter votado favoravelmente uma coisa que eu considero que é legal. Foi por isso. Nada mais do que isso. E que foi o diploma dos professores. E que Vossa Excelência, tenho a certeza que fora desta casa, não estando nas funções de deputada, era capaz de ter outra opinião. Só isto, sobre essa matéria, mais nada lhe tenho a dizer. E se ofendi, Senhora Deputada, pela consideração que lhe tenho, não era a minha intenção, e se ofendi, peço-lhe desculpa, não a queria ofender. Senhora Deputada Isabel Rodrigues, e faço isso, não faria há muita gente dessa bancada, mas assim eu faço. Senhor Deputado Aníbal Pires, Senhor Deputado Francisco Coelho, não lhe vou dizer nada, porque o senhor realmente tem pena, pela amizade que lhe tem também.
Já disse.
Pela amizade que lhe tenho. Sr. Deputado Aníbal Pires, eu acho curioso agora o seu comportamento, como não pude bater na deputada Isabel nem no deputado Francisco Coelho, vou bater no deputado Aníbal Pires, pronto, ele leva para os dois. Como diria,
como diria a deputada Catarina Furtado no plenário passado, o senhor vai levar para os dois.
Ah, é?
É, vai levar para os dois. Ó, senhor deputado Aníbal Pires, ó, senhor deputado Aníbal Pires, eu acho curioso que o senhor, sendo de um partido que se diz democrata, eleito pelo povo, e que está aqui eleito por um sistema democrático, os outros caíram da estratosfera, uns do céu, outros da estratosfera, a deputada Zoraida veio da estratosfera, eu naturalmente vim do céu, direito para aqui, e, senhor deputado Aníbal Pires, o senhor já se arroga de uma arrogância extraordinária, que é, votem contra os meus projetos, quando tenha certeza de combinação prévia que vai ser aprovado para aquele lado. E então instiga os outros a votarem contra. Isto é absolutamente extraordinário. Quando o senhor devia, acho eu, era tentar que todos votassem a favor. Não, o senhor já tem quem vote a favor e, portanto, lhe garanta a aprovação, instiga os outros a votarem contra, o senhor deputado Aníbal Pires. Essa é absolutamente extraordinária e estratosférica, se me permite que lhe diga. E, portanto, e a senhora deputada Zoraida Soares não se vai ofender, porque o deputado Aníbal Pires lhe fazer companhia à estratosfera. Quer dizer, eu acho que é capaz de se ofender com a companhia. Mas, deputado Aníbal Pires, na minha interpretação, do Tribunal, eu acho que é preciso ter algum cuidado e, pelos motivos que já lhe expliquei, tão somente isto, mais nada do que isto. E, portanto, o projeto é positivo, é um problema sério, é um problema que temos de ter atenção, porque senão daqui a dias não temos um peixinho para pescar. Isso é verdade. Agora, é preciso integrar isto tudo numa visão e, é claro, ter em conta também aquilo que o Supremo, não o Tribunal Central Administrativo, mas o Supremo, diz ou escreve no seu acordo. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Estevão, tem a palavra.
Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, Sr. Deputado Aníbal Pires, na qualidade de proponente, quero-lhe colocar-lhe uma questão que eu penso que o Sr. Deputado irá responder de forma afirmativa, mas de qualquer das formas quero que fique registado. O Sr. Deputado considera, tendo em conta que esta recomendação exige que seja criado um dispositivo militar adequado, reconhece que neste momento a Marinha Portuguesa, como também a Força Aérea Portuguesa, como também as nossas Forças de Segurança, neste momento não têm a dotação suficiente para que possam desempenhar as suas missões de soberania e de fiscalização com a qualidade que é exigida. E, portanto, nesse sentido, o que lhe pergunto é se o PCP estar de acordo que é absolutamente fundamental, neste momento, reforçar os meios que são colocados à disposição da Marinha e da Força Aérea. E coloco-lhe esta questão por o seguinte, que eu não gosto de ser hipócrita nestas questões. Nós podemos colocar exigências às instituições, às nossas polícias, às nossas forças de defesa nacional, mas também, se colocamos exigências, também temos que colocar à disposição os meios eficazes para desempenharem as suas funções. Não é só exigir, é também colocar esses meios. Portanto, eu acho que a questão é relevante e gostava que Vossa Excelência me respondesse em relação à questão que lhe coloco.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Aníbal Pires, tem a palavra.
Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Vice-Presidente, Sra. Secretária Regional. Sr. Deputado Paulo Estevão, com todo o gosto, lhe respondo. É evidente que eu reconheço que os meios que as Forças Armadas Portuguesas, designadamente a Marinha e a Força Aérea, dispõem, não são suficientes. Está respondido, Sr. Deputado. Agora, não cabe ao Sr. Deputado. Com certeza, ao Sr. Agora, ó Sr. Deputado, agora veja uma coisa. Nós não temos competência para reforçar, para sermos nós a tomar a iniciativa de reforçar os meios das Forças Armadas. Mas temos competência para recomendar que isto que estamos a recomendar e que, com certeza, para que, se a recomendação for aceita, é evidente que o Estado português tem de dar alguma atenção a esta questão. Oh, Sr. Deputado, nós poderíamos até fazer aqui uma discussão sobre a questão dos investimentos que foram feitos. Sim, mas só para terminar, ó, Sr. Deputado, nós até podíamos encaminhar aqui esta discussão para as opções que têm sido feitas ao nível dos investimentos nas Forças Armadas. Não me parece que seja o momento adequado. Até porque, ao contrário daquilo que disse o Sr. Deputado Artur Lima, e agora é para o Sr. Deputado Artur Lima, ou para as questões, não é para o Sr. Deputado Artur Lima, é para a Câmara, mas em relação às questões que o Deputado Artur Lima colocou, ó, Sr. Deputado, vejamos o seguinte, o PCP e Vossa Excelência, se ler atentamente o projeto de resolução, quando o apresenta, e porque se trata de uma questão que nos une a todos, aquilo que é a pretensão do PCP é que este projeto de resolução venha a ser aprovado por unanimidade. Esse, ó Sr. Deputado, esse é o desejo do PCP, porque é uma questão de vital importância para os Açores. Portanto, Vossa Excelência é que anda aí à procura, não sei de que argumentos, para tomar outra posição. E o senhor é livre de o fazer. Agora, não há aqui nenhum pressuposto como o senhor aqui colocou. Como o Partido Socialista já disse que vai aprovar o projeto de resolução. Não. Interessa aos Açores e interessa ao povo açoriano que esta Câmara aprove por unanimidade esta iniciativa do PCP. Isso é fundamental, porque isso dá força a esta iniciativa, que depois de ser aprovada, deixa de ser do PCP para ser um projeto de resolução e uma recomendação da região autónoma dos Açores. E isso é que é importante. O importante não é este projeto de resolução ser aprovado. O importante é que depois de ser aprovado é uma posição da região autónoma dos Açores. E, Sr. Deputado Artur Lima, para que fique claro, esse é sempre o intuito do PCP. Não há aqui jogos de política como Vossa Excelência é mestre em os fazer. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. A mesa não tem mais inscrições. Não havendo inscrições, vamos então passar à votação deste projeto de resolução. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão.
O projeto de resolução apresentado foi aprovado por unanimidade.